Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. A minha convidada de hoje é a doutora Liliana Vieira, vereadora com o pelouro da cultura e da educação, entre muitos outros, mas é à volta destes dois pelouros que hoje nós vamos aqui conversar, continuando o périplo que temos feito pelos concelhos aqui da zona do Tâmega e Sousa. Boa tarde, doutora Liliana.
Olá, muito boa tarde.
Obrigada por estar aqui mais uma vez na Rádio Clube Penafiel. E eu vou começar... Enfim, eu ia dizer com uma pergunta que faço a todos os convidados, mas neste caso não será bem assim, porque Castelo de Paiva continua, com todo orgulho, a ser vila, não é assim?
Exatamente, sim. Castelo de Paiva é uma vila, tem também duas freguesias que também são consideradas vilas, a freguesia de Santa Maria de Sardoura e a freguesia da União de Freguesias de Raiva e Patrício de Paraíso, nomeadamente e propriamente o local da Raiva. Somos um concelho que é composto por seis freguesias e Castelo de Paiva é uma vila.
Digo isto com a semelhança, por exemplo, de Lousada e outros municípios que aqui têm, continuam e muito bem, saliente-se, e eu digo isto a nível positivo, porque realmente acho que é algo que se deve destacar. E para quem não conhece Castelo de Paiva, vamos falar aqui um bocadinho no programa de hoje, sobretudo da vertente cultural. E a cultura vira-se por muitos aspectos, pode ser a nível religioso, a nível da gastronomia, enfim, cultura é muita coisa. E eu ia começar exatamente, se quem nos estiver a ouvir não conhecesse Castelo de Paiva ou não conhecer Castelo de Paiva, o que é que nós poderemos destacar para além da sua beleza natural e do seu rio, que é uma marca a nível europeu, julgo que até dos menos poluídos que rios da Europa. O que é que daria destaque em Castelo de Paiva?
Muito bem, para quem não conhece, Castelo de Paiva é um município que faz parte aqui da região do Tâmega e Sousa, faz confrontação com o Penafiel e com o município de Sinfãs e é rico e vasto em muitas vertentes na área da cultura. Desde logo, podemos começar pela questão da música. Temos a Academia de Música de Castelo de Paiva, que é uma referência para o nosso município, com mais de 35 anos de constituição. É uma entidade de excelência que, ano após ano, forma imensos alunos, que depois atingem a nível pessoal e até mesmo até a nível coletivo um número de alcançam vários prémios a nível nacional e internacional. Pelo facto também de sermos um concelho que predomina, onde predomina a música pela academia, somos um concelho que tem logo, desde logo também, três bandas de música. A banda de música, a banda Marcial de Bairros, a banda Marcial de Fornos e a banda dos Mineiros do Pejão. Aliado depois também a esta questão da música, é óbvio que depois temos outras tradições, também temos o nosso folclore, como também a Constituição, e temos também três ranchos, o rancho da Nossa Senhora das Amoras, o rancho folclórico de Castelo de Paiva e o rancho folclórico também de São Martinho, de volta também desta componente dos ranchos, da música, somos um concelho também rico em gastronomia, que podem encontrar desde o nosso cabrito, desde a parte da posta, também temos ali a cultura também da carne da arauquesa, temos também os nossos vinhos, somos uma região demarcada...
Nós já vamos falar da 24ª Feira do Vinho Verde, certo? Estava aqui, estava a ouvi-la e realmente Castelo de Paiva tem muitos pontos de interesse, mas para já antes passamos para a parte cultural, se calhar, dada a riqueza e a beleza natural, poderíamos falar talvez começando pelo turismo cultural, porque Sim. tem, por exemplo, os passadiços, não é? De Paiva.
Sim, foram um projeto iniciado com o anterior executivo, é um projeto que ainda está em fase de construção, tem os passadiços que estão construídos ao longo da margem do Rio Douro e desde logo também caracterizamos Castelo de Paiva também com um concelho de rios e vales e montanhas. Temos quatro rios, o Douro, o Sardoura, o Arda, ao mesmo tempo foi um projeto que o município lançou. Tem cerca de... O percurso está designado para ter cerca de 12 quilómetros, mas neste momento aberto ao público e em passadiço, digamos, de madeira, tem cerca de 600 metros. Não é bem, os passadiços estão habituados a falar, a ouvir falar de Arouca, porque é um passadiço, mas mais para a componente de um percurso pedestre, porque o projeto foi desenvolvido mais pela questão de se poder caminhar e percorrer aquele percurso pelo meio da natureza e não sempre em suporte num passadiço. passadiço de madeira. É óbvio que somos um concelho muito caracterizado pela natureza, como já disse, pelos rios, tem muitos vales, muitas montanhas, temos uma paisagem magnífica.
E a Ilha dos Amores, não é?
A Ilha dos Amores também, era isso que também já ia falar. Algumas não lhes vamos chamar praias fluviais, porque elas não são ainda classificadas e denominadas desse modo, mas alguns areais, e durante até nesta época, agora que se aproxima, no verão, somos muito procurados, e há ali também, dentro desta envolvência, muitas das vezes um fenómeno na parte do verão, que é os desportos náuticos, e muita gente também a percorrer o Rio Douro e o Paiva e a desfrutar das belezas do nosso município.
Estava há pouco a referir, e então agora sim vamos falar de uma atividade que, ao que eu julgo saber, vai ter lugar entre 30 de junho e 1 e 2 de julho, que é a 24ª Feira do Vinho Verde do Lavrador, Gastronomia e Artesanato. Já vai na 24ª edição, portanto já tem aqui muitos anos à volta realmente de uma das riquezas de Castelo Paiva, que é o vinho, a gastronomia, como há pouco estava a falar, e o artesanato. O que é que, atendendo que estamos aqui a falar já de uma feira com muita tradição e já é no, enfim, começa no próximo mês de junho, em que é que se caracteriza aqui a 24ª Feira do Vinho Verde?
Muito bem, a 24ª Feira do Vinho Verde, Gastronomia e Artesanato é uma edição que já tem largos anos, é sempre um desafio cada ano que passa elaborar e realizar este evento, porque tentamos sempre também dinamizar e mostrar algo diferenciador, mas a sua constituição e a sua base está no facto de, como eu já tinha dito há pouco, sermos uma região demarcada de vinho verde. E na altura foi constituída esta feira para promover essencialmente o nosso vinho verde. É um evento que se realiza todos os anos, sempre no primeiro fim de semana de julho, e este certame, que tem a duração de 3 dias, pretende promover os vinhos dos nossos produtores, da nossa região, depois também conjugado com o nosso vinho, a nossa gastronomia, e ao mesmo tempo também podermos dar ali um palco aos nossos expositores a nível de artesanato, e depois também com uma animação conjugada, termos as forças vivas do nosso município, as nossas associações também, a mostrar em termos culturais aquilo que nos caracteriza e nos identifica.
O que é que podíamos destacar a nível do artesanato? O que é típico de Castelo de Paiva?
Atualmente, o que nos caracteriza, podemos falar sobre a parte do cobre. Há muita indústria em Castelo de Paiva que depois transforma o cobre em peças de artesanato, desde o alambique, que também é uma peça associada até à questão do vinho. Temos a tecelagem também, que é um artesanato também muito predominante em Castelo de Paiva. E depois temos pequenos artesãos que, dentro dos seus ofícios, vão realizar algumas peças, desde trabalhos em xisto, a parte da cestaria, e estes são, digamos que, o que mais se destaca do município de Castelo de Paiva em termos de artesanato.
E conseguem trazer os jovens para essas tradições, ou é algo que se está a perder um pouco?
É sempre um desafio, e cada vez mais, e também agora relacionado também com a questão da educação, estas tradições também têm que se incutir um pouco nos mais jovens. E ao mesmo tempo também passamos aqui um bocadinho, às vezes, aqui a elaborar e a pensar num projeto de, se calhar, até desenvolver junto com as escolas, ou até no âmbito das nossas atividades extracurriculares, passar-lhes este conhecimento, para que estes conhecimentos não se percam depois de geração em geração. E é importante que se possa cultivar e também formar os jovens também dentro destas áreas. Alguns, em termos familiares, o conhecimento vai passando. E já temos feito alguns workshops, até no âmbito também do xisto, a elaboração das peças e das casas do xisto com grupos de crianças, até para também fomentar. Mas é algo que está, às vezes, também em cima da mesa, e da nossa preocupação em manter que este conhecimento e esta tradição não se perca.
E eu trouxe esta pergunta também aqui à nossa conversa, porque, como eu comecei por dizer no início, a doutora Liana, para além de vereadora com o pluro da cultura, tem o pluro da educação. E eu sei que está a decorrer, aliás, encerra hoje a Semana da Leitura no Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva, num dos agrupamentos. Aliás, dou já os parabéns pelos dois excelentes agrupamentos que estão em Castelo de Paiva, pelas dinâmicas, e sei que esta semana está a decorrer precisamente a Semana da Leitura, que encerra hoje. E há lá uma escola de hotelaria, não é? Os jovens, pelo menos está ligada. Portanto, os jovens podem hoje em dia, há pouco estávamos a falar da importância da gastronomia, mas há lá também um curso relacionado com a hotelaria, não é? Ou pelo menos ligado.
Sim.
Com a escola.
Antes de mais, quero deixar aqui um parabenizar o agrupamento de escolas Castelo Paiva, na pessoa da sua diretora, a doutora Beatriz Rodrigues, que efetivamente hoje vamos encerrar mais uma semana de leitura, que é sempre um evento de excelência e podemos assistir na abertura, e é um trabalho também muito meritório do agrupamento, que faz com que também este tipo de o contacto e a relação com a leitura, associada a outros eventos, não se perca aqui também no currículo dos nossos alunos. Inserido nesse agrupamento, temos um curso profissional no âmbito da hotelaria, em que alunos que escolhem esta vertente da formação podem adquirir conhecimentos no âmbito da cozinha, da hotelaria, e que eu confesso que não conheço o plano curricular, mas tenho a certeza que no âmbito da formação, que muitas das gastronomias que são típicas de Castelo Paiva, que estejam na base dessa sua formação, para que também os nossos jovens possam também manter aquelas que é a nossa tradição gastronómica.
Eu acho que é importante que os jovens percebam o seu património em todas as vertentes. Património é muita coisa, não é? Material e imaterial, e que possam preservar realmente estas tradições. E a falar de tradições, não poderia deixar de referir aqui a quantidade de festas religiosas que Castelo de Paiva tem, à semelhança de muitos outros concelhos. Eu estou a ver aqui, por exemplo, algumas notas que têm a festa São João, em Sobrado, São Domingos na Raiva, Nossa Senhora das Amoras, em Oliveira do Arda, Santa Eufémia, enfim, portanto, digamos que património religioso e estas festividades também é algo que marca um pouco o concelho, não?
Sim.
À semelhança de outros, como é óbvio.
Sim, eu costumo dizer que nós, de janeiro a dezembro, temos atividades e temos atividades religiosas o ano todo. Começamos logo em janeiro com o Santo Antão, numa freguesia, num lugar da freguesia de Santa Maria de Sardoura, e há esta dinâmica de freguesias e de locais com esta questão da cultura religiosa. O São João é um evento que é promovido pelo município. Fazemos sempre alusão também às nossas marchas de São João, associadas também ao São João, ao Santo, mas não é o padroeiro ali da vila de Sobrado. E depois temos aqui algumas romarias que têm mais ênfase e têm mais destaque ao longo do ano no concelho de Castelo Paiva. A romaria do São Domingos é uma romaria que acolhe e leva até Castelo Paiva muitos cidadãos, lá com as suas crenças, ao São Domingos, que decorre sempre entre o dia 4 e 5 de agosto, no Monte São Domingos, que desde já tem uma vista magnífica para quem quiser ver também uma vista sobre toda a região da União de Freguesias de Raiva, Padrido e Paraíso, e uma vista para o Douro. Temos também a Nossa Senhora das Amoras logo nos dias 6, 7 e 8 de setembro, também na União de Freguesias de Raiva, Padrido e Paraíso, e Santa Eufémia, que nós chamamos-lhe a Romaria dos Bifes, que também...
Dos Bifes?
Dos Bifes.
Porquê?
É uma região onde tem também ali muita produção de gado, para além da peregrinação das pessoas à Santa Eufémia, depois está associada a outra gastronomia muito típica de Castelo Paiva, que é o bife à Santa Eufémia, que é um bife que é confeccionado, que é frito e que depois leva uma cebola também junto à frita a cobrir o bife, e que é de veras uma excelente iguaria. Estas são assim aquelas três, em termos culturais e religiosos, as três romarias que mais destacamos em Castelo Paiva e que leva até nós imensos visitantes.
Já que estamos a falar de santos, e eu sei que às vezes o Santo António de Lisboa, às vezes há aqui alguma, enfim, ligação por via da lenda a Castelo de Paiva. Quem quiser pode conhecer a lenda de Santo António e a sua ligação a Castelo de Paiva, porque dizem que, enfim, descendente de paivenses, mas isto também está muito ligado, e daí também a pergunta, com o Marmoiral de Sobrado, que é uma das referências e que faz parte da Rota do Românico. Eu ia exatamente dentro, já que estamos aqui a destacar alguns aspectos culturais, vocês têm um dos elementos da Rota do Românico, que é o Marmoral de Sobrado. Não sei se quer nos contar um bocadinho do que é o Marmoral de Sobrado, que eu sei que fica ali mesmo na entrada de Castelo de Paiva, que dizem uns que estará ligado com o cortejo fúnebre da Beata e Rainha Santa Mafalda, neta de nosso Dom Afonso Henriques, mas que, enfim, também há outras lendas à volta disto. Eu sei que fica ali mesmo na entrada, de que é ali na rotunda, para quem não conhece, mas já agora perguntava-lhe se este marmoral que faz parte da Rota do Românico, deduzo que, enfim, terá algumas visitas, será alvo de alguma importância, obviamente, por parte do município, se nos queria falar um bocadinho deste marmoral.
Sim, o marmoral está inserido também na Rota do Românico, nos monumentos que está identificado pela Rota do Românico, tem muitas visitas, inclusive até tem um projeto pedagógico que a Rota do Românico desenvolve com os nossos alunos para dar a conhecer, e segundo a tradição, diz que em Sobrado vivia Dom Martim de Bulhões, que ainda muito jovem se enamorou de Dona Maria Teresa Taveira. Dom Gil, pai da Dona Maria, quis que Dom Martim fosse à guerra antes do casamento com a sua filha. E Dom Martim aceitou o repto e avançou como cavaleiro antes de partir para Lisboa. Integrou então a cruzada liderada pelo rei Dom Sancho, organizada para conquistar Silves, acabando cativo dos mouros. Após o falecimento do seu pai, Dona Maria começou a ser perseguida por Dom Fafes, um cruel e rico homem, senhor da Raiva, que com ela queria casar. Entretanto, o capelão de Passos de Godim conseguiu a libertação de Dom Martim, que se apressou a regressar, coincidindo a sua chegada com o dia em que Dom Fafes decidiu tomar pela força a bela Maria. Os dois rivais encontraram-se junto aos portais da Boa Vista, local onde se encontra hoje o Marmoral de Sobrado, e envolvendo-se num duelo do qual saiu vitorioso Dom Martim. E em memória desse feito, Dom Martim mandou erguer no local a sepultura em memória de Dom Fafes. E assim, terminando, Dom Martim e Dona Maria casaram-se e tiveram filhos, um santo de Santo António de Lisboa.
E assim reza a história, reza a lenda, não é?
Exatamente.
Vitória, Vitória, acabou a sua história, como diz o outro, gosto particularmente dos nomes, nesta época são todos nomes muito complicados, mas, enfim, há aqui esta ligação, supostamente teria nascido deste casamento o nosso Santo António de Lisboa, e daí a ligação a Castelo de Paiva, mas para além desta lenda relacionada com o marmoral de Sobrado, temos também outros pontos, como destaca a Igreja Matriz de Sobrado, não é? Que também será uma referência a nível de património. Há aqui um aspecto que julgo que será mais ou menos recente, que é o Centro de Interpretação da Cultura Local. O que é o Centro de Interpretação da Cultura Local?
O Centro de Interpretação da Cultura Local é um espaço onde o município, em termos culturais, promove várias iniciativas. Por norma, temos iniciativas que são próprias do município, onde tentamos sempre ter ao longo do ano algumas exposições para quem nos visita a poder visitar e visualizar, e ao mesmo tempo também é um espaço que é aberto à comunidade e que, quando alguma associação também pretende desenvolver ou algum espetáculo cultural ou alguma apresentação de um livro, é um espaço onde nós acolhemos e levamos até quem nos visita e a quem quer visitar um bocadinho de cultura que está exposta por Castelo Paiva. Expomos neste espaço, que está mesmo no centro da vila, está situado no chamado e antigo edifício da cadeia. Na parte de baixo temos o nosso posto de turismo e depois, da parte de cima desse edifício, temos então o Centro de Interpretação e da Cultura Local, onde ao longo do ano vamos tendo exposições e algumas atividades que vamos desenvolvendo no âmbito da cultura a decorrer neste espaço.
Aliás, é curioso porque este edifício é um edifício do século XVIII, não é? E foi, funcionou lá a cadeia, não é?
Sim, exatamente.
Eu deduzo pelo nome, obviamente, que teria que... mas é um edifício do século XVIII, muito interessante, que foi recuperado pelo município para este tipo de atividades. E vamos continuar depois à conversa com a doutora Helena. Temos ainda muito mais para conhecer sobre Castelo de Paiva e as suas atividades, mas entretanto estávamos aqui no início do programa a escolher as músicas, como de costume passam, E eu confesso que fiquei impressionada, eu tive o prazer de estar na abertura da Semana da Leitura em Castelo de Paiva e, portanto, vi também um belíssimo trabalho, como foi há pouco, que o agrupamento, liderado pela doutora Beatriz, tem feito e pela equipa da biblioteca, e vi uma versão que não conhecia do Sound of Silence. E fiquei extremamente impressionada, até estava a falar aqui com a doutora Liliana. Eu já conhecia este grupo, os Disturbed, esta versão do Sound of Silence pelos Disturbed?
Conhecia, é óbvio que eu sou dos anos 90 e nós às vezes também temos que fazer aqui alguma pesquisa de alguma informação e algumas músicas anteriores à nossa existência, mas também quando ouvi também fiquei bastante agradada e também foi um relembrar de alguns músicos que não são da minha época, mas que naquela altura já se produzia boa música.
Porque realmente eu conheci o Sound of Silence pelo Simon & Garfunkel e vou continuar sempre a preferir o Simon & Garfunkel, mas confesso, fiquei impressionadíssima com esta versão dos Disturbed. E portanto, com a concordância da doutora Liliana, o primeiro momento musical do programa de hoje é precisamente o tema Sound of Silence pelos Disturbed.
Disturb the sound
depois do primeiro momento musical do programa de hoje, continuamos a conversa com a doutora Liliana Vieira, vereadora com o Pelouro da Cultura e da Educação, entre outros, tendo-se juntado a nós uma outra convidada com que também vamos conversar, Sandra Ribeiro. Olá, Sandra, boa tarde. A propósito do livro que vai ser apresentado hoje à noite pelas 21 horas na Biblioteca Municipal de Penafiel, A Escadaria da Consciência. Já vamos falar com a Sandra, mas voltando à conversa com a doutora Liliana, não poderíamos, obviamente, deixar de trazer à conversa a terceira edição da Bienal da Cultura, que vai decorrer entre 20 e 26 de agosto. O que é que podemos esperar? O que é que será a Bienal da Cultura este
ano? Muito bem. A Bienal da Cultura é um evento que se realiza de dois em dois anos em Castelo Paiva. Teve duas edições, a sua terceira edição teve que ser adiada por força da pandemia e todos os anos é designado um tema em que depois, ao longo desses dias, durante uma semana, são realizados diversos eventos culturais no município e que pretende não só levar a cultura até aos nossos municípios, mas também convidar a quem nos visite para poder também assistir a um vasto grupo de espetáculos. Este ano queremos percorrer as sete artes, desde a dança, a música, a cultura, a escultura, a arquitetura. Estamos a preparar e a finalizar esse programa e vamos encerrar a semana até com um concerto das três filarmónicas de Castelo Paiva em conjunto com os Quinta do Bil, que será um desafio irá certamente surpreender os nossos espectadores. As próprias bandas também ficaram muito agradadas porque
é um grupo muito conhecido, não é?
É um grupo conhecido, e agora juntar as filarmónicas e fazer esta conjugação irá certamente ficar um trabalho muito, muito meritório de se assistir. Nas últimas duas edições tivemos também a participação do Teatro do Bolhão, também um teatro muito conceituado. Infelizmente este ano, por força de indisponibilidade da agenda, não vamos poder contar também com a colaboração do Teatro do Bolhão, mas teremos outros agentes culturais a trabalhar connosco e convido a que todos, durante essa semana, se possam deslocar até Castelo Paiva para, desde convidados que fazemos e propriamente também com as nossas associações, durante uma semana mostrarmos aquilo que de bem se faz e o que é a cultura em Castelo Paiva. Nós temos, felizmente, muitas associações desportivas, culturais, recreativas, sempre muito disponíveis e que, ao longo do ano, porque o município também faz uma aposta muito grande nas nossas associações, em termos de apoios financeiros e apoios logísticos, e há depois esta conjugação de energias e fazemos esta semana da cultura. Destacar também que agora, recentemente, e por força também deste trabalho próximo que estamos a fazer com as nossas associações, vamos ter também o Grupo Cénico de Bairros, que vai estrear uma peça também da sua autoria, uma peça de teatro, que irá decorrer no Salão Paroquial de Bairros. Nos dias 27 de maio e 3 de junho vão repetir a peça, mas também é um grupo muito dinâmico e que também no âmbito da cultura também tem feito muito trabalho, como aliás todas as outras associações também fazem.
E esse grupo cénico, já agora, desculpa, mas o nome do grupo cénico é?
Grupo Cénico de Bairros.
De Bairros. Sim. E a peça, teatro, é aberta ao público, não é?
É aberta ao público, a entrada é gratuita e a peça que vão estrear é Um Fantasma Chamado Isabel.
Portanto, fica aqui o convite para quem quiser aparecer.
Exatamente, exatamente.
Para além, realmente as associações culturais são um marco e são sempre importantes na vida de qualquer localidade. Castelo de Paiva, à semelhança dos outros municípios da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, está também presente no Aldear e no Iventa. Como é que tem sido esta colaboração e como é que tem, a nível quer do Aldear, do Inventa, sido nas diversas freguesias que têm percorrido este projeto?
Pronto, é um projeto que também, digamos que é em rede, tal até como tentamos já esquecer do Cultura para Todos, também é um projeto que é também do âmbito da CIM e que também leva até diferentes públicos várias iniciativas também culturais, mas é um projeto que é intermunicipal, que todos como conhecemos, o Aldear e o Inventa-te tenha a sua própria agenda, em que passa pelos 11 municípios de Castelo Paiva, e tem sido até interessante porque cada lugar é um lugar, cada concelho é um concelho, e desperta-se sempre nessas localidades, com o objetivo também é levar a pequenas localidades e pequenas populações, às vezes até mais isoladas, ou aldear até principalmente, despertar tradições, costumes e despertar o interesse dessas pessoas também de participar e de mostrar um bocadinho daquilo que as caracteriza e que nos identifica em Castelo Paiva. Tem sido um trabalho interessante, porque temos contactado com diferentes atores, com diferentes até agentes culturais, sempre com dinâmicas, também cada um com a sua própria dinâmica, mas que no final o resultado é sempre muito satisfatório, porque envolve a comunidade sente-se valorizada, e acabamos às vezes até por descobrir mais uma tradição, mais um conto, mais uma lenda que às vezes até nos passa despercebida, e esse tipo de eventos vem também despertar para esse conhecimento.
E eu sei que existem muitas lendas, muitas histórias à volta de Castelo Paiva, ainda há pouco nos contou uma da lenda de Santo António. Há algum trabalho que estejam a pensar ou a fazer em recolha dessas lendas, esse património material, que, portanto, atendendo à riqueza que este território tem?
Sim, está a ser preparado um livro também, no âmbito da Cultura para Todos, que recolhe um vasto número de lendas, contos e tradições de Castelo Paiva, que brevemente também será lançado e será apresentado, e que será também aqui uma junção daquilo que nos caracteriza, para que, ano após ano e de geração em geração, não se percam estas lendas, estas tradições, que às vezes estão muito centralizadas aquelas pessoas que são mais velhas do que nós e que às vezes, por falta de tempo, nem não podemos ir até ao encontro delas para que elas nos possam partilhar essa história. Portanto, nunca é demais deixar um registro escrito para que as próximas gerações depois possam também ter acesso e contacto com esses contos, lendas e tradições.
Já que estamos a falar de livros, e agora já voltamos depois à conversa com a doutora Liliana, mas vamos fazer aqui uma ponte com a nossa outra convidada, por causa, a propósito, digamos assim, do livro que vai ser apresentado hoje à noite na Biblioteca Municipal Penafiel, A Escadaria da Consciência, por Sandra Ribeiro. Este livro, que eu confesso publicamente que ainda não li, porque o livro só agora é que eu estou a ver aqui à minha frente e, portanto, ainda só tive acesso à sinopse, de qualquer das formas já tive a oportunidade de conversar com a autora acerca desta obra, que já agora refira-se também tem o apoio de várias entidades de Penafiel, como a Universidade Sénior, a Discrepe, a Liga dos Amigos do Padre Américo, o Rotary Club, portanto há aqui muita gente envolvida neste livro. Não posso deixar de ler o complemento de título da capa, que diz o seguinte: e se o mundo funcionasse ao contrário do que nos foi ensinado até aqui? Sandra, o que é que isto quer dizer? O que é que pretende com esta escadaria da consciência?
Por acaso peço desculpa, porque eu devo-lhe ter mandado um documento que a capa ainda não tinha sido corrigida, e é o que está na realidade.
Então, eu não tenho culpa, isto foi o que me foi enviado, mas realmente agora tenho o livro na minha mão, e diz isso: o ser humano funcionasse ao contrário do que nos foi ensinado até agora. Então, como é que o ser humano pode funcionar ao contrário do que nos foi ensinado até agora, Sandra?
Pois, parece mesmo assim um paradoxo muito grande, não é? Eu, de facto, mesmo para mim, queria dizer que estive estes 11 anos em gabinete a atender e a trabalhar diretamente com pessoas. Eu trabalho na área do coaching. Quando eu me lancei nesta área, esta área não era tão conhecida, agora está-se a tornar um pouco mais moda, mas eu fiz um trabalho um bocadinho diferente do que a maioria, provavelmente, de meus colegas faz, porque eu fiz isso essencialmente trabalho só de gabinete. E esse trabalho para mim foi muito revelador e foi muito, quase revolucionário para mim própria, onde depois de fazer muitas sessões ao longo de anos, eu comecei a identificar que todas as pessoas que vinham com questionamentos, mesmo vindo com necessidades diferentes, com obstáculos diferentes, nos áreas profissionais ou áreas pessoais, o ser humano estava a começar a questionar a ordem das coisas, como estava a viver. Pronto, então, passado anos, portanto, eu não escrevi este livro passado um ano, nem dois, nem cinco, mas sim passado 10, onde eu tinha a informação mais que confirmada, onde eu comecei a perceber que o ser humano estava essencialmente cá para fazer um processo evolutivo e para evoluir em termos humanos. E eu explico sempre essa evolução, que ela acontece através da consciência humana. A consciência humana é uma palavra conhecida de nós todos, não é nada de novo que eu trago aqui. Talvez o meu livro e o meu trabalho sirva essencialmente para lembrar esta matéria, mas a consciência humana é uma matéria que está em todos nós. Nós usamos recorrentemente, por exemplo, expressões como, ok, se estás de consciência tranquila, se estás, não é, se dormes com a tua consciência, eu em ditados não sou muito boa, mas basicamente nós todos conhecemos este tipo de expressões. Então eu comecei a perceber, tudo em gabinete, como é óbvio, tudo eu consegui confirmar, na realidade ficou quase como uma estatística para mim, humana, de seres humanos que em obstáculo, em processos de dor, efetivamente superando-os, evoluiu muito. E essa evolução normalmente não voltava atrás, porque é muito interessante e é muito bonito.
Por isso é que fala, desculpe interromper, porque aqui diz 10 princípios práticos de como este processo pode ser feito por cada um de nós de forma autónoma.
Sim.
O que é que são estes 10 princípios práticos?
Efetivamente são 10 princípios que eu comecei a perceber, aplicados, eu comecei a perceber que a pessoa poderia evoluir a partir daí. Eu vou dar um exemplo de um ou dois, por exemplo, que é muito prático de explicar. É que, por exemplo, um dos princípios diz assim, o ser humano só saindo do automático, só saindo de uma rotina demasiado automatizada, consegue evoluir. Pronto, hoje em dia já é muito falado, está a haver um despertar muito grande a nível do ser humano, da consciência, no meu entender. Por exemplo, hoje em dia já há meditação nas empresas, ou meditação a nível individual, não é? Todos nós recorremos a pequenas ferramentas ou técnicas que nos trabalham o nosso equilíbrio e que permitem, por exemplo, nós darmos conta de processos mais profundos dentro de nós. E voltando aqui ao subtítulo do livro, que diz se o ser humano funcionasse ao contrário, o que é que eu me estou a referir concretamente aqui ao dizer isto? Nós vínhamos de uma, eu chamo era, uma era muito focada no exterior e muito focada em atingir metas, em atingir coisas e atingir números. Nós fomos educados assim desde a escola, não é? Atingir notas nas... Hoje em dia até nas creches, eu lembro do meu filho na creche, até nas creches nós já incutimos muitas metas para os meninos pequeninos, não é? Para as criancinhas. Então eu comecei a perceber, nós estávamos essencialmente numa era focados, virados para fora e ver o que é que estávamos a conseguir fora e estávamos a trabalhar muito pouco o que é que esse ser humano dentro estava a conseguir. E dentro, isto parece abstrato, mas no fundo é o mais concreto que o ser humano tem. Porque quando nós estamos perante um ser humano que é muito consciente ou é evoluído, até sábio, nós às vezes encontramos com pessoas que têm muito bom senso, são muito sábias, nós damos logo conta. E não tem nada a ver com, no meu entender, nível académico.
Claro que não, mas eu ia-lhe só perguntar, vamos deixar também para logo as pessoas conhecerem um bocadinho melhor o livro, mas eu ia-lhe perguntar, hoje em dia está um bocadinho, desculpe, não estou a dizer isto em termos ofensivos, mas em termos práticos, está o Coach for Life, todas estas as meditações, enfim, todo este tipo de reflexões, acha que é porque o ser humano hoje em dia está tão preso num mundo tão virado para as coisas materiais, que precisa de se voltar para ele mesmo? Ou será por isso que as pessoas hoje em dia recorrem tanto a estas técnicas de meditação, aos psicólogos, enfim, toda esta panóplia de profissionais à volta destes temas? Será que anda um bocadinho por aí?
Eu acho que é essencial.
Os livros de autoajuda, que também são muito pesquisados e utilizados.
E que no meu entender não é por acaso, apesar de como em todas as profissões nós encontrarmos, pronto, não me entendo mal também isto que vou dizer, em todas as áreas, em todas as profissões nós encontramos trabalho de qualidade e outros, pronto, às vezes podem ainda estar nas matérias um bocadinho mais superficialmente, mas isso acontece em todas as profissões, não é? Não é nestas. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que o facto de haver um boom talvez tão grande destas matérias é essencialmente para vir equilibrar de alguma forma o excesso de foco no exterior em que nós também estávamos e que, em termos mundiais, em termos de humanidade, nós vemos que há desequilíbrio, não há desequilíbrio na saúde, há desequilíbrio nos burnouts, no stress, nas doenças, de vários, emocionalmente, não é? Os stresses exacerbados, há muitos tipos de sintomas que estão à vista de nós todos e que estavam essencialmente, ele tem uma explicação, o meu livro tenta, acho que explica isso numa parte, ele tem uma explicação, nós todos fomos educados nesse meio, nós todos, não há ninguém que não tenha sido educado dessa forma, não é? A tentar atingir segurança, por exemplo. Pronto, só que agora, estas áreas estão a ver um despertar, claro que parece novo, mas eu dou às vezes este exemplo. Quando veio a Revolução Industrial, também era muito novo para os camponeses. Quando veio qualquer revolução em termos humanos, em termos evolutivos, foi uma revolução. Eu penso que nós estamos perante uma revolução humana neste momento.
E este livro é o primeiro livro que escreve?
É o primeiro, apesar de estar disposta para escrever o segundo.
E o segundo também será sobre estas temáticas?
Ele vai ser um complemento, provavelmente mais ainda evoluído e mais ainda profundo das matérias de que este, eu às vezes descrevo assim, ele é um livro muito simples e é, no meu entender, quase um manual prático para como é que nós podemos fazer isso nós próprios. O outro já vai falar de uma dimensão humana, provavelmente, enquanto que este está a trabalhar mais individual, no meu entender, o outro vai trabalhar mais ao nível coletivo, posso assim dizer.
Este livro, eu tenho a colaboração de uma série de entidades, nomeadamente a Universidade Sénior, o Rotary Club, o Centro Hospitalar Padre Américo, a Discrepe. Como é que conseguiu congregar tanta gente à volta deste livro e o que é que nós, logo pelas 21 horas, vamos poder assistir na Biblioteca Municipal de Penafiel? Já agora, para deixar aqui um cheirinho para que as pessoas logo apareçam.
Sim, muito obrigada. Eu devo dizer que eu tenho ficado muito admirada com o que tem acontecido. Isto não é por mim, nem sequer pelo livro em si, mas talvez pelo conteúdo e o trabalho que ele tem que conseguir. Mas eu, de facto, tenho ficado admirada porque as pessoas, assim que... Eu explico um pouco a matéria sobre a nossa evolução humana, que é a matéria onde eu mais trabalho. Efetivamente, as pessoas agregam-se muito facilmente. Eu costumo dizer isto às vezes quando estou assim a trabalhar com grupos de pessoas. Eu costumo dizer, quando uma verdade é partilhada, ela é reconhecida por todo o ser humano. E então eu penso que isso tem acontecido e efetivamente estas associações uniram-se, o que eu só posso agradecer muito, o apoio, e é uma responsabilidade sempre a mim, não só a biblioteca que me vai receber, a Câmara de Penafiel, mas todas as associações que me estão a apoiar, para mim só aumenta a responsabilidade de os deixar bem representados com o trabalho que ando a fazer em campo. E, efetivamente, eu tenho andado tipo uma peregrina de cidade em cidade e tenho sido abençoada com todos vocês.
E vamos ter um momento musical com o Guilherme Guedes, não é?
Sim,
que momento
sim.
Musical é este? Porque vai tocar já agora...
É vibrafone jazz.
E o que é o vibrafone jazz?
Vibrafone é um instrumento de percussão, portanto, o Guilherme começou por estudar a área de percussão e que tem vários instrumentos.
Agora podemos dizer que o Guilherme é o filho, não é?
O Guilherme é o meu filho. Vou achar que eu vou andar sempre assim, mas por coincidência, quando falaram da possibilidade de pormos um momento musical, eu sugeri, claro, ele costuma dar muita música a mim e aos meus vizinhos, que é conhecido lá na zona, mas efetivamente eu achei que era muito adequado também, provavelmente era uma música muito melodiosa, não é muito relaxante, e eu achei que tinha tudo a ver hoje com a apresentação.
Portanto, vamos ter um momento musical com o Guilherme Guedes, vamos ter também o arquiteto Daniel Oliveira, que vai também falar do livro. E já agora, para quem quiser, para eventualmente aqueles que não possam ir à Biblioteca Municipal de Penafiel logo pelas 21 horas, quem quiser adquirir o livro, como é que eu posso fazer?
Este livro está à venda assim na FNAC, portanto na FNAC nas lojas presenciais e online, na UC online, e também está no meu site sanda-ribeiro.com, mas essencialmente está nas lojas onde são mais conhecidas e por estes efeitos, não é? Que é na FNAC e na UC, que se calhar é o mais fácil das pessoas memorizarem.
E podem sempre acompanhar a sua página, não é?
Sim, sim.
Já agora também fica aí essa informação. E portanto o convite está feito para logo pelas 21 horas aparecerem na Biblioteca Municipal Penafiel para conhecerem melhor Sandra Ribeiro e a Escadaria da Consciência, o seu livro, que é a primeira obra que escreve, mas já ficamos a saber que haverá outra na calha, e assim também ficamos a aguardar.
Obrigada.
E agora, doutora Liliana, já chegar o término do nosso programa, não sei se quer deixar aqui algumas notas finais sobre Castelo de Paiva, sobre eventos que estejam a decorrer, deixar aqui uma nota final sobre o concelho para que as pessoas o visitem.
Sem dúvida, e apelar aqui a quem nos ouve, que se ainda não passou por Castelo de Paiva, que eu faço em breve. Somos um concelho muito acolhedor de pessoas de muito trabalho, mas que sabem receber, e há um vasto número de lugares para visitar. O nosso concelho, como já falávamos há pouco, é rico em paisagens, rios, montanhas, de um sossego ímpar. Quem quiser desfrutar de uma tarde bem passada pode ir até Castelo de Paiva, não deixar de visitar a nossa Ilha dos Amores também, e sem dúvida que agora iniciam-se um grupo extenso de eventos, aqueles que já fomos falando, mas essencialmente o nosso São João, a nossa Feira do Vinho Verde, que é o nosso maior certame Instagram, onde promovemos o nosso vinho, a nossa gastronomia, os nossos produtores e o nosso artesanato local. E este ano, sem dúvida, pronto, com a nossa Bienal, que recorre 2 em 2 anos, e este ano irá realizar-se em agosto. E, portanto, fica o convite a todos para que possam visitar Castelo Paiva e também desfrutar do nosso programa cultural, e não só, e das nossas paisagens, dos nossos rios, como eu já fui referindo.
Até porque agora as acessibilidades serão mais simples, não é? A partida será mais fácil chegar a Castelo Paiva daqui a uns tempos.
Quem vai de Penafiel para Castelo Paiva, acredito que sim, mas embora o trajeto não seja na sua totalidade, em termos de evolução das acessibilidades, mas esperemos que agora, que no futuro próximo, em termos de acessibilidades, estejamos a poucos passos, quer de Penafiel, quer do litoral Porto e Gaia, e que possam sair, às vezes, da rotina, do corre-corre da cidade, e que possam vir desfrutar e descansar até Castelo Paiva, que, sem dúvida, é um lugar ímpar em beleza e sossego.
E já agora também, como estávamos a dizer na primeira parte do programa, hoje à noite também há um encerramento.
Exatamente, e não esquecer, hoje à noite, no Agrupamento de Escolas Castelo Paiva, o encerramento da Semana da Leitura, um evento da autoria do agrupamento, mas que promete, porque teve ao longo desta semana e hoje com o encerramento, um programa de excelência.
Já ficamos aqui com duas boas sugestões para hoje, é uma questão de escolherem aquela que preferirem. E no primeira parte tivemos o Disturb com Sound of Silence, e agora julgo que é consensual das duas convidadas do programa de hoje, julgo que ambas gostarão da Marisa, mas eu vou perguntar à doutora Liliana, porque a escolha é sua. O tempo não para, tem um bocadinho também a ver com a escadaria da consciência.
Sim.
O tempo não para, para si não para, porque anda sempre a correr, porque eu sei que nem sequer almoçou já. Agora permitam-me aqui este comentário, para estar aqui na rádio, e também lhe agradeço por isso. Mas o tempo não para, senti-se muito.
Sim, e antes de mais, deixe-me deixar aqui o meu agradecimento à Biblioteca do Penafiel e também à Rádio Clube Penafiel por me terem acolhido e darem a oportunidade de estar aqui hoje convosco a falar um pouco Castelo Paiva, mas efetivamente o tempo não para. Também costuma-se dizer, quem corre por gosto não cansa. Eu tenho imensos pelouros em Castelo Paiva, para além da cultura e da educação, tenho mais um leque de pelouros, e para estarmos e chegarmos a todas as áreas temos mesmo que correr, e o tempo para nós não pode parar, e portanto por isso é que foi essa escolha da música, mas volto a dizer, quem corre por gosto não cansa. E espero que também ao auditório que está a ouvir a Rádio Clube da Fiel, que desfrute e goste da música como eu também gosto.
Muito obrigada a ambas por estarem aqui, e também concorda com a doutora Liliana, não é?
Movimento é vida, não há uma expressão que diz que movimento é vida, e é verdade, é sinal que estamos todos aqui. Olha, e eu admiro muito as cidades onde eu tenho passado e tenho felizmente visto de perto o trabalho de comunidade que vocês fazem acontecer. Eu acho extraordinário, unem as comunidades em volta desses trabalhos, e eu acredito no trabalho de comunidade muito, tento dar a minha cota a parte pelo meu lado de experiência, mas acho que estão a fazer um belíssimo trabalho nas cidades e nas vilas e nas localidades, de facto. Fica. Queria agradecer muito a Penafiel, à Biblioteca de Penafiel, por me receber, que é uma honra me estarem a receber aqui. Muito obrigada.
O prazer é nosso. Muito obrigada mais uma vez a ambas por estarem aqui na Rádio Clube Penafiel, e ficamos então com Marisa e O Tempo Não Para. A todos, um bom fim de semana.
Tem pressa que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei, eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Cantei, andei pelo mundo fora e não vi a hora. De voltar para ti. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui.